Palavra de Especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista. Nossa convidada hoje é a doutora Patrícia Orgraff, coordenadora do Programa da Mulher Dependente Química do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e a nossa conversa é sobre o tratamento diferenciado da mulher com dependência química. Bom, doutora, a senhora estava falando, então, no primeiro bloco, sobre os diferentes impactos das drogas no organismo da mulher e os efeitos, os fatores genéticos, sociais, emocionais, que fazem com que a mulher procure tratamento um pouco mais tarde, às vezes, para a droga. Agora, eu gostaria que a senhora falasse, então, sobre como foi o início do tratamento diferenciado para a mulher e como ele é feito.
Então, na verdade, a história começou quando eu defendi minha tese de doutorado em 95, em que a gente comparava homens e mulheres dependentes de álcool num serviço misto, né? E o que a gente percebia é que tanto os homens como as mulheres, elas ficavam muito pouco no tratamento, e as que ficavam até iam bem, mas ficavam muito pouco no tratamento. E aí a gente começou a ler e ver que lá fora já existiam movimentos mostrando que mulheres permaneceriam mais em tratamento e, portanto, evoluiriam melhor em serviços especializados. Foi assim que, em novembro de 96, a gente fundou o PROMUDE, que é o Programa da Mulher Dependente Química aqui no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? E a ideia era oferecer um tratamento com uma equipe multidisciplinar que atendesse essas necessidades específicas. Então, por exemplo, a equipe tem uma nutricionista, né? Tem várias nutricionistas. E tem uma advogada, por exemplo. Por quê? Porque muitas dessas mulheres têm uma questão muito importante com o corpo. Então, não adianta você focar em parar de beber ou parar de usar droga, porque elas têm uma fantasia de que vão engordar e aí elas não querem mesmo. Então, enquanto a gente tem que mostrar que existem outras formas de você controlar o peso e ter uma vida saudável, fica muito mais fácil você fazer esse tratamento.
Porque aquela questão da imagem sempre presente, né?
Porque tem uma questão muito... Assim, o que é comum a todas essas mulheres é uma baixa autoestima. Aliás, uma autoestima abaixo de zero. Então, a possibilidade de aumentar essa autoestima, se relacionar bem com o corpo, se relacionar bem com ela mesma, para depois se relacionar bem com as outras pessoas e conseguir não usar álcool nem drogas como uma forma de automedicação para lidar com várias angústias, aí a gente consegue, né? A outra questão muito importante é como elas sofrem muito de preconceito, elas são muito ameaçadas também, né? Dificilmente o companheiro vai trazê-la para o tratamento, porque ele é contra o tratamento. Em geral, elas vêm ou sozinhas, ou trazidas pelos pais ou pelos filhos. Então, muitas vezes, ela se vê em situações de medo de perder a guarda dos filhos, ela se vê em situações de disputa por pensão ou problemas legais, mas o mais comum são problemas que dizem respeito ao direito da família.
Até,
né?
Porque o próprio companheiro, muitas vezes, é usuário.
Certamente, essa é uma grande questão. Então, quando a gente começou e não tinha advogado, muitas vezes elas vinham uma, duas consultas e iam embora, dizendo assim, olha, bom de menos, se meu marido descobrir que eu estou me tratando, ele vai querer tirar a guarda dos meus filhos, ele vai querer se separar, então eu não vou. Né? Na medida em que a gente começou a orientá-las melhor, elas puderam se sentir mais confiantes e ficaram no tratamento e evoluíram muito bem. Né?
E além disso, além de nutricionista e advogado?
Então, todas as pacientes que entram, quando elas recebem um diagnóstico de dependência de álcool e drogas, elas vão passar num psiquiatra que vai fazer os diagnósticos e as comorbidades, porque 80% dessas pacientes têm um transtorno de humor associado, que predominantemente é depressão. 40% a 50% dessas pacientes têm um transtorno alimentar clínico associado. Então, a gente vai fazer o diagnóstico das comorbidades e encaminhar para diferentes exames clínicos que se tornam necessários. Além disso, todas as pacientes participam de grupos de psicoterapia, grupos exclusivamente de mulheres, é um dia que só tem mulheres, então elas têm, já começa na sala de espera, né? Que uma apoia a outra já na sala de espera. E aí elas discutem, e é muito interessante, porque nos grupos de terapia se discute muito menos a questão do álcool e da droga, e muito mais os problemas familiares, sociais, então relação com o marido, relação com o filho, dificuldades com trabalho, né? Mulheres têm muito mais dificuldade de conseguir emprego do que os homens, e são muito pior remuneradas do que os homens na média, né? Então elas discutem muito essas questões. Diferente de grupos de terapia que você vê de homens, onde as discussões são muito mais de questões legais ou de questões profissionais ou de questões mesmo de álcool e drogas, né? Então as mulheres sentem necessidade de espaço onde possam discutir as questões que são paralelas ao uso do álcool e da droga. que é o que a gente oferece. Então, elas vão passar com psiquiatra, nos grupos de terapia, vão passar com nutricionista, tem uma advogada à disposição, e algumas vezes a gente tem grupos de terapia ocupacional também.
Na terapia ocupacional, elas conseguem se preparar para voltar ao mercado de trabalho.
Exatamente, exatamente.
E qual o índice de reabilitação, doutora?
Então, a gente tem números muito bons, né? A gente consegue, depois de 6 meses de tratamento, 80% das pacientes tiveram uma redução do consumo, pararam de usar, né? A gente mantém as pacientes em tratamento por 3 anos, né? Em geral, a gente consegue uma abstinência em 80% dos casos e depois a gente encaminha para outros serviços para dar continuidade às terapias, né? Porque a gente sabe que é uma doença crônica e pode voltar a qualquer momento, né?
Então, é feito depois um acompanhamento a longo prazo também?
Isso, fora do hospital, né? Aí em grupos de terapia que não abordam só questões de álcool e drogas, mas as questões que elas precisam continuar discutindo, que precisam de apoio ainda.
E o Promude agora está realizando uma jornada de 18 anos do Promude, é isso?
Isso. Como a gente está fazendo 18 anos, resolvemos comemorar fazendo uma jornada que vai acontecer no dia 2 de agosto, com especialistas de várias áreas, né, das áreas legais, sociais, familiares, para falar um pouco da questão do crack da mulher, que é uma questão que está aumentando e assustando muito.
E qual é essa mudança no perfil que está preocupando muitos especialistas, doutora?
Então, o que a gente está vendo é que antes a gente se restringia a atender meninas, né? Mulheres muito jovens, usuárias de crack. E hoje em dia a gente recebe mulheres já na meia-idade, com filho, muitas vezes com filho pequeno, que começam a usar crack, né? E nunca tinham usado droga nenhuma, de repente estão usando crack, muitas vezes levadas pelo companheiro, e realmente muito assustadas com isso, porque não tem muito aonde elas irem procurar ajuda, existem poucos serviços exclusivos de mulheres, elas têm muita vergonha, sofrem muito preconceito. Então a ideia é começar a focar um pouco nessas mulheres e descobrir formas de ajudá-las, né, mais eficientes.
Eu estou conversando com a doutora Patrícia Orgraff, coordenadora do Programa da Mulher Dependente Química do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, sobre o tratamento da mulher dependente química. Doutora Patrícia, essa mulher de meia-idade, essa mãe de família que começa a utilizar crack, como ela consegue conciliar a relação familiar com o tratamento? Por exemplo, imagino que deva assustar a ideia de uma internação, por exemplo, de passar meses fora de casa para conseguir, né, fazer para limpar o organismo, né, como às vezes a gente vê que é necessário.
Então, na verdade é assim, sim, você tem toda a razão, a gente tenta evitar a internação o máximo possível. Então, a gente começa sempre com tratamento ambulatorial, né? O Promude funciona toda segunda-feira, segundas-feiras, a gente sempre tenta com tratamento ambulatorial e só interna em último caso. Quando a gente interna, a gente tenta que essa internação seja o mais curta possível, 1 mês, por exemplo, para que ela, na verdade, para tirá-la desse redemoinho que ela se encontra, começar uma abstinência e daí trabalhar essa questão com ela de volta ao seu ambiente. Porque também não adianta você mantê-la 6 meses internada e depois ela volta a morar com traficante, por exemplo, né? Então, a ideia é que ela aprenda a lidar com as pressões sociais no seu próprio meio. Agora, às vezes, a internação mais prolongada é necessária, mas isso é mais exceção do que regra.
A senhora tocou num ponto, por exemplo, do tráfico, a mulher e o tráfico. A senhora chega a lidar com isso, a lidar com muitas mulheres que vêm de relações com traficantes?
Não diria muitas, mas a gente sim, a gente lida de mulheres que... veja bem, a mulher, em relação ao tráfico, ela em geral tem um papel secundário, né? Em geral, elas são companheiras de traficantes ou acabam fazendo pequeno tráfico comandadas pelo companheiro. Né? Em geral, elas têm um papel secundário. Então, muitas vezes, a gente recebe mulheres que foram companheiras ou são companheiras de traficante e aí fica numa relação super ambivalente, porque ao mesmo tempo que não quer largar essa relação, se não largar essa relação, não consegue parar de usar. Né? E são sempre situações muito delicadas, muito difíceis.
Assim, é uma relação difícil porque, ao mesmo tempo em que a mulher cria a dependência, Eu já li alguns relatos, doutora, não sei se chegam dessa maneira para a senhora, em que essa relação pode gerar um certo status na comunidade, não é mesmo?
Sim, é isso
Porque
mesmo.
o traficante ele assume uma relação de poder na qual a companheira assume uma posição, às vezes, de primeira-dama naquela comunidade, e isso gera status para ela, não é mesmo?
Exatamente isso. Na verdade, assim, a gente não recebe aqui no hospital tanto esse tipo de paciente, mas eu também tenho lido e tenho acompanhado um pouco, tem trabalhos muito interessantes feitos por sociólogos, mostrando exatamente a única forma de ascensão que essa mulher tem, principalmente em lugares, algumas favelas, é através do tráfico, exatamente se tornando a companheira daquela pessoa que comanda, e aí ela se torna, assim, uma espécie de primeira-dama. Mas não é a população que a gente mais recebe aqui no hospital, né? Talvez porque não seja tão fácil o acesso aqui, né? E isso acaba acontecendo, não é explicado.
Certo. Normalmente a que chega realmente quer se curar da dependência, quer
Sim.
tratar a dependência química, não é
É, o
mesmo?
tratamento da gente é exclusivamente voluntário, só vem quem quer, só fica no tratamento quem quer se tratar. A gente não tem um esquema de internação involuntária, de tratamento involuntário.
E quando a paciente não aparece mais, há alguma tentativa de contato com ela?
Sim, a gente tem o que a gente chama de um sistema de convocação. A paciente é informada desse sistema logo que ela entra. Então, essa paciente é convocada por 3 vezes consecutivas. Se ela não comparecer, aí é declarado abandono, mas são feitas tentativas insistentes, né, para contactá-la e muitas vezes funciona, né? Muitas vezes elas acabam vindo, vem uma vez, faltam duas, mas voltam antes de ter abandono.
E no caso de violência doméstica, se chegar uma paciente que tenha sinais de ter sofrido agressão física, o Promud toma alguma providência, doutora
Então,
Patrícia?
uma obrigação legal, né? A gente encaminha essas pacientes orientadas pela advogada a fazerem a denúncia, enfim, tentarem resolver essa questão via legal. Tem uma questão que eu acho que ainda é mais grave, que são pacientes que se envolvem em violência doméstica contra os próprios filhos, né? E aí também a gente tem que tomar medidas legais para proteger as crianças, né?
E há alguma incidência, algum estudo mostrando se há uma maior incidência do uso ou do sofrimento de agressões físicas por parte das mulheres que usam drogas e também do uso da força física com os filhos?
Sim, a gente tem um trabalho que foi feito aqui, na verdade, com álcool, comparando mulheres dependentes de álcool com uma amostra de Curitiba, inclusive no Hospital Público de Curitiba, com mulheres que procuravam ginecologista. E o que a gente vê é que essas mulheres alcoolistas, elas sofrem mais abuso, tanto físico quanto emocional, né? E elas também cometem mais violência. E o que é interessante nesse trabalho é que essa violência é passada de mãe para filha, né? Diferentemente do que a gente imagina. Então, essas mulheres casam com um companheiro que muitas vezes usa e também tem violência, mas elas passam essa violência de mãe para filha. As filhas se tornam dependentes e também abusadoras das suas próprias filhas.
Muito obrigada pela entrevista, doutora Patrícia.
Obrigada a você.
Eu conversei com a doutora Patrícia Orgraff sobre o tratamento das mulheres que sofrem de dependência química. Esse programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Verônica Lima e coordenação de Cláudia Diniz. A apresentação, Fabiana Mello. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Lembrando que você pode ouvir esta e as outras edições do Palavra de Especialista no site da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.leg.br. Eu espero por você em uma próxima oportunidade. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.